Não esqueça de se inscrever.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais tá preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Seguiremos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Governador de São Paulo, João Dória, é diagnosticado com Covid-19. Em vídeo postado no Twitter, Dória afirma estar sem sintomas da doença e diz que passará 10 dias isolado. Presidente Jair Bolsonaro defende privatizações e diz que governo tem compromisso com responsabilidade fiscal e teto de gastos. A fala acontece após pedido de demissão de 2 secretários do Ministério da Economia. Estado de São Paulo vai receber 15 milhões de doses da vacina chinesa contra a Covid-19. De acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas, o uso dependerá de resultados dos testes clínicos e da autorização da Anvisa. E vendas do comércio crescem 8% em junho, mas setor acumula queda de 3,1% em 2020. Os resultados para o semestre foram os piores desde 2016. Missão humanitária brasileira, chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, embarca para Beirute. Foram enviados medicamentos, equipamentos de saúde e alimentos doados pelo Ministério da Saúde e pela comunidade libanesa no Brasil. Agora são 4 horas e 4 minutos. Este é o Jovem Pan Agora. Nós começamos a edição de hoje indo ao Rio de Janeiro, pois o governo do estado autorizou a reabertura dos pontos turísticos neste sábado. Sobre esse assunto, Rodrigo Viga traz todos os detalhes.
Exatamente. Os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, como aquele ali atrás, ó, o Pão de Açúcar, uma das maravilhas. Hoje fica até mais bonito com essa fotografia trazida pelo cinegrafista Márcio Marzullo, de inverno, mas com cara de verão, termômetro nos 30. Amanhã dizem que vai bater, eles vão bater 35 graus por aqui. O Pão de Açúcar volta a funcionar, volta a operar neste sábado. Se passar ali um bondinho para lá e para cá, não vai falar assim, ah, o Viga está dizendo que volta só no sábado, mas já tem bondinho funcionando. Não, porque tem equipes técnicas, equipes de funcionários trabalhando intensamente para essa retomada no próximo sábado. Vai ser uma retomada com zelo, com cuidado do Pão de Açúcar e de outros equipamentos turísticos aqui do Rio de Janeiro. Trezinho do Corcovado, Oceanário, Roda Gigante. Na verdade, estavam autorizados a voltar a funcionar no mês passado. Mas a administração desses equipamentos decidiu uma volta calma, tranquila, com um protocolo uniforme, único e também com direito à campanha publicitária e desconto para ver se consegue atrair moradores do Rio de Janeiro e turistas locais inicialmente e depois, quem sabe, de outros estados, porque todos sabem que o deslocamento entre as cidades, os estados, ainda está bastante prejudicado por conta das consequências da pandemia de Covid-19. Boa notícia é que voltam alguns desses equipamentos com ofertas, com descontos, bilhetes até 50% mais barato, mas respeitando todo aquele protocolo. Necessidade de uso de máscara de proteção, distanciamento, limite de capacidade no máximo 50%, além de disponibilidade de álcool gel, de display com álcool gel para os frequentadores, para os visitantes. No próximo sábado entra em vigor, inclusive, a sexta e última fase do plano de retomada aqui do Rio de Janeiro. Estão faltando ainda as aulas presenciais nas escolas e também os eventos culturais. Por enquanto, futebol com torcida está fora de cogitação. Lembrando que o prefeito chegou a liberar, mas voltou atrás desta medida. Os eventos culturais, segundo as minhas fontes, vão voltar também nesta sexta e última fase, mas com capacidade limitadíssima, de no máximo um terço. Estou falando de cinema, teatro e outros eventos. E as mesmas fontes dizem que capacidade plena esse ano, nenhuma chance. Talvez no ano de 2021, a não ser que surja de uma hora para outra aí, em larga escala, no atacado, remédio e ou vacina contra a Covid-19. Portanto, estamos entrando na sexta fase, a discussão sobre o enquadramento, vamos dizer assim, da faixa de areia continua por aqui no Rio de Janeiro, mas a sexta fase, que era para ser a última e derradeira, também vai ter uma série de restrições, tanto para equipamentos turísticos, tanto para equipamentos culturais, e os jogos de futebol continuarão sem presença de torcida por aqui. Com relação às aulas presenciais, a prefeitura chegou a autorizar nas escolas privadas na semana passada. Vieram em seguida duas decisões que proibiram, decisões da justiça que proibiram aulas presenciais tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas, e agora a procuradoria está recorrendo, a procuradoria do município, ao Supremo Tribunal Federal, para ter direito novamente a autorizar, a permitir as escolas que quiserem voltarem a abrir as suas portas aqui no Rio de Janeiro. Mas mesmo quando deu essa permissão, essa autorização, somente 7 escolas do município aderiram às aulas presenciais. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Agora são 4:08, atualizando as informações. O governador de São Paulo, João Dória, é diagnosticado com Covid-19. Essa e outras informações a gente confere agora com o repórter Vitor Moraes, que esteve na coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
Olá, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Pois é, o governador João Dória testou positivo para a Covid-19, ele fez o teste hoje de manhã, o teste do PCR, aquele que recolhe as amostras das narinas e também da garganta. Ele está assintomático, começou já a cumprir hoje mesmo o isolamento social, vai trabalhar de casa a partir de hoje. E ele, antes da coletiva, obviamente que ele não participou da coletiva de hoje à tarde aqui no Palácio dos Bandeirantes, ele comentou sobre o diagnóstico. Vamos ouvi-lo.
Eu estou com coronavírus. Absolutamente assintomático, me sinto bem, vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do Dr. Davi Uip, infectologista e integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. De lá manterei a minha relação com todos os setores do governo de São Paulo, pelo Zoom, pelo celular, por videoconferência, e vou seguir o protocolo da saúde.
Aí, portanto, o governador João Dória comentando a respeito do seu teste positivo para a Covid-19, que saiu hoje de manhã. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Helen, também não participou da coletiva de hoje à tarde. Ela que teve mais proximidade com o governador, chegou a tomar um café com ele hoje de manhã e, por isso, ela vai ser testada também pelo PCR e também vai começar a cumprir o isolamento social, caso o teste dê positivo. O primeiro anúncio aqui da coletiva, Lívia, foi com relação à unificação do poupa-tempo com o Detran. Serão 340 unidades em todo o estado de São Paulo e a ideia é justamente tornar o atendimento menos burocrático e mais ágil que a população tanto reclama e precisa. Todos os serviços de trânsito serão mantidos, então o licenciamento anual do veículo e a renovação da CNH, que inclusive podem ser feitas online. No total, são mais de 133 tipos de serviços para a população nessa junção do poupa-tempo com o Detran. O processo de digitalização continua. Hoje são 82 serviços digitais pelo aplicativo do poupa-tempo. O atendimento presencial, ele finalmente vai ser retomado. O poupa-tempo ficou fechado durante todo esse período de pandemia e de isolamento social, então, portanto, 4 meses fechado, e vai reabrir a partir do dia 19 de agosto, já com a unificação com o Detran e do poupa-tempo. Resta esperar agora se essa mudança ela vai realmente ajudar a população que vem sofrendo e sofreu, inclusive ontem, pegando muitas filas para retirar o RG atualizado no Instituto de Identificação, único local que está aberto hoje para poder retirar o RG. O segundo anúncio, Lívia, tem a ver com o Plano São Paulo e a ampliação do sistema de monitoramento e rastreamento das pessoas que testaram positivo para a Covid e as pessoas que tiveram contato com essa pessoa que testou positivo. Esse rastreamento ele vai ser ampliado para 120 municípios no estado de São Paulo a partir da próxima segunda-feira. O serviço já está funcionando nas cidades de Araraquara, São Bernardo do Campo e Bauru. E o objetivo desse monitoramento é justamente identificar o mais rápido possível a pessoa que está com Covid e as pessoas que tiveram contato com essa pessoa que está infectada. Também foi passado aqui na coletiva, o número de internações diminuiu 6% na média móvel nos últimos 7 dias em comparação com 14 dias atrás. Além disso, para fechar, Lívia, sobre a vacina, o diretor do Instituto Butantan de Mascovas informou pouco antes da coletiva começar que o Instituto vai receber 15 milhões de doses da vacina chinesa, a Coronavac, até o final desse ano. 5 milhões de doses em outubro, 5 milhões de doses em novembro e 5 milhões de doses em dezembro. A Coronavac, vale lembrar que está na sua terceira fase de teste aqui no Brasil e o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, preferiu não tecer nenhum comentário sobre a vacina produzida na Rússia e lembrou que é importante que a vacina passe por todos os testes para mostrar a sua eficácia e a sua segurança. Vamos aos números atualizados. O Brasil tem 3.109.630 casos de Covid-19, 103.026 óbitos. São Paulo, o estado de São Paulo, tem 655.181 casos, 25.869 óbitos. Lívia.
Obrigada, Vitor. João Dória é o 11º governador a testar positivo para a doença no Brasil. Uma rede de voluntários coordenada pelo Senai ajudou a consertar ventiladores mecânicos durante a pandemia do coronavírus. A repórter Nicole Fusco traz as informações.
Olá a todos. 2.000 respiradores já foram entregues em todo o país. Só aqui no estado de São Paulo foram 683 aparelhos reparados gratuitamente e que foram entregues a 83 municípios. A gente fala agora do Senai Mariano Ferraz, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, que foi um dos polos de conserto desses respiradores mecânicos. A gente conversou com o Marcel Porto, que é diretor aqui do Senai Mariano Ferraz, e que deu mais informações sobre essa rede voluntária que foi montada durante a pandemia do coronavírus. Marcel, como que vocês receberam todos esses respiradores para o conserto?
O Senai São Paulo tem 92 unidades espalhadas ao longo do estado. Então, cada unidade dessa procurou os hospitais das regiões, verificou quais hospitais estavam com problemas, com equipamentos, e os diretores dessas unidades capturaram esses equipamentos e transportaram para a nossa unidade.
E chegando aqui, como que funcionava essa manutenção?
Então, aqui nessa escola eu tenho um curso técnico, onde eu formo o profissional que faz manutenção e equipamentos odontomédico hospitalar. Eu peguei esse time de docentes, em torno de 30 pessoas. Quando os equipamentos chegavam aqui, nós fazíamos a sanitização, tá? Para descontaminação, todo equipamento hospitalar precisa ser feito isso. Depois dessa descontaminação, ela ficava em quarentena por uns 24 horas. E depois disso, era trazido para esse laboratório, onde os profissionais, são os docentes, iniciavam as manutenções.
Essa é uma dúvida também. Só os professores, só os docentes atuavam nessa manutenção. Os alunos não participaram.
Não, foi só os docentes, até porque os alunos, nesse início, eles estavam em férias por conta da pandemia.
E como é que funcionou essa colaboração do Senai com montadoras aqui de São Paulo?
Em São Paulo também foi montado 10 polos de manutenção com as principais montadoras, tá? E esses técnicos, o pessoal de engenharia e de manutenção das montadoras, foram treinados aqui nessa unidade. E aí a gente passou todas as orientações desses equipamentos. E quando nós íamos terminando as manutenções, nós fizemos alguns vídeos de manutenção que demoravam 3, 4 minutos até para que se torne mais fácil a manutenção, e disponibilizavam isso para eles.
E esse treinamento com o pessoal das montadoras, quem participou, né, das montadoras, e como que foi feito esse treinamento aqui? Quanto tempo ele durou?
Esse treinamento foi de um dia, praticamente 8 horas, né? Foi todo o pessoal de engenharia e de manutenção. São as pessoas que estavam na ponta lá da manutenção que iriam fazer essas manutenções nesse equipamento. Os nossos docentes deu esse treinamento para esse pessoal, até para que eles pudessem iniciar as manutenções. Explicando quais equipamentos eles tinham que ter, quais os instrumentos e algumas características desses equipamentos.
E o Senai colaborou fornecendo esse conhecimento, mas equipamentos não.
Não. Na realidade, nós só fornecemos as informações, disponibilizamos toda a nossa estrutura, mas em termos de equipamentos, infelizmente, nós não tínhamos como disponibilizar, porque nós estamos utilizando na nossa unidade.
E em relação aos problemas que esses respiradores têm, geralmente eles têm algum problema comum, que seja mais comum, né, entre eles, ou é diverso?
Nós recebemos equipamentos aqui de N marcas e de N idades. Eu tive equipamentos aqui de 30 anos. Então, na realidade, eu tinha equipamentos com problemas mecânicos, problemas de pneumática, equipamentos também, a grande maioria com a parte eletrônica, onde tinha que ser feito substituições de peças. E algumas delas até nós construímos aqui, principalmente a parte de hidráulica, até porque nós temos uma estrutura na unidade e a gente refazia as peças até com impressora 3D.
E falando um pouquinho sobre esse número de respiradores que foram consertados em São Paulo, né, foram 683. Antes da pandemia do coronavírus, vocês já faziam esse conserto?
Não, na realidade nós temos esses equipamentos aqui porque faz parte de um dos equipamentos do curso, né? Porque aqui é um curso que ensina um profissional a fazer manutenção e equipamentos odontomédico hospitalar. Então o respirador é um equipamento. O Senai não presta esse serviço para a comunidade, até porque nós temos, a nossa função é a parte educacional. Como surgiu essa pandemia e os nossos alunos estavam em férias, nessa colaboração nós começamos a fazer essa manutenção de forma voluntária.
E você, como diretor, quais foram as ações que você tomou aqui para conseguir reunir todo esse time? Essas pessoas que trabalharam foram só desse curso de formação em equipamento odontomédico hospitalar?
Não, na realidade, eu tenho um time aqui também, porque nós temos curso técnico na área de mecatrônica e eletrônica, então eu peguei alguns docentes de eletrônica e mecatrônica, e eu também tenho aqui no Senai um instituto de tecnologia, onde eu tenho profissionais que prestam serviço para as empresas que fazem projetos. Eu peguei também esse pessoal para nos ajudar. Então nós montamos um time eclético de aproximadamente 30 pessoas.
Aqui da Zona Oeste de São Paulo, eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Nicole. Agora são 4h18. Uma pesquisa mostra como a Covid-19 afetou os alunos brasileiros. A reportagem é de Vinícius Nunes.
Cerca de 52 milhões de estudantes tiveram os estudos afetados pela pandemia. É o que indica uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado, que entrevistou 2.400 alunos por telefone. Os dados mostram que 63% dos jovens brasileiros de 16 anos ou mais tiveram aulas de forma remota e 36% aulas suspensas. O levantamento também revela que a qualidade do ensino diminuiu na opinião de 63% dos pais de alunos. O evento de lançamento da pesquisa do Data Senado contou com órgãos e movimentos ligados à educação do país. O senador Flávio Arnes, relator do novo Fundeb no Senado, destaca que a maioria dos pais deseja o retorno do ensino presencial após a pandemia.
Interessante observar o que os pais disseram. A qualidade diminuiu. E isso os educadores também vêm apontando nas pesquisas. Os pais, as famílias desejam o aspecto presencial depois da pandemia. 75% apontam para isso.
A presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, pondera que esse não é o momento para a volta das aulas presenciais.
Mas tem que controlar a pandemia. Enquanto a gente tiver esse ambiente de negacionismo, de empurra-empurra, a responsabilidade é de um, é de outro, né? E não tem uma coisa também coordenada em nível nacional para assumir, para poder acelerar ao enfrentamento da pandemia, quem está pagando o preço disso são os alunos brasileiros e principalmente os mais pobres, como bem apontou a pesquisa.
Em relação ao impacto no ambiente familiar, 42% dos que responderam à pesquisa relataram não haver mudança e para 28% houve piora. Por outro lado, aproximadamente um quarto dos entrevistados afirmaram que as aulas remotas melhoraram o ambiente familiar.
Agora são 4 horas e 21 minutos. A Rússia anunciou nesta quarta-feira que o primeiro lote de sua vacina contra a Covid-19 estará pronto para ser aplicado em 2 semanas. Em um primeiro momento, apenas médicos receberão o imunizante. O país foi o primeiro a dar aprovação regulatória para uma vacina contra a doença depois de menos de 2 meses de testes em humanos. A rapidez preocupa a comunidade internacional, que teme pela falta de segurança do imunizante. Alguns cientistas acreditam que a Rússia esteja colocando o prestígio nacional à frente da segurança. O país rejeita as preocupações. Também nesta quarta-feira, o Paraná e a Rússia assinaram um protocolo de intenções para o desenvolvimento da vacina Sputnik V contra a Covid-19. De acordo com a assessoria do governo do Paraná, os dois governos poderão trabalhar juntos no desenvolvimento dos testes e na produção da vacina. Ainda assim, a Anvisa informou que não recebeu pedido de pesquisa ou registro da imunização no Brasil. A autorização da agência é uma etapa necessária para testar qualquer medicamento ou vacina em solo brasileiro. Bom, ainda no cenário internacional, o destaque no Jovem Pan agora é para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A senadora Kamala Harris será a vice do candidato democrata Joe Biden na disputa pela Casa Branca. A parlamentar é a primeira mulher negra a compor uma chapa à Casa Branca entre democratas e republicanos. Temos mais informações agora ao vivo, direto de Nova York, com a nossa correspondente Mariana Giangiacomo.
Oi, Lívia, boa tarde a todos. Isso mesmo, Lívia, ontem mesmo a gente conversava, né, sobre essa expectativa para a vice do Joe Biden. Agora a gente já sabe, então, a senadora Kamala Harris, do estado da Califórnia, já era uma escolha esperada, na verdade, o nome dela sempre esteve ali já há bastante tempo entre os mais cotados para assumir a vice-presidência na chapa do Joe Biden e foi uma escolha mais segura, na verdade, da campanha do Biden de um ponto de vista estratégico, porque é uma campanha que faz um aceno às mulheres, à população negra dos Estados Unidos, à diversidade de uma forma geral. Como você disse, Lívia, uma mulher negra, filha de imigrantes, mãe indiana e o pai jamaicano. Ela tem uma trajetória longa também como procuradora, foi procuradora do Distrito de São Francisco, depois procuradora-geral do estado da Califórnia. Então ela transita muito bem ali por assuntos que são muito importantes, que os Estados Unidos discutem muito nesse momento, que são o racismo e também a reforma do sistema de justiça criminal aqui no país. Então, por isso, essa escolha foi muito estratégica. Ela também já conhecia ali o Joe Biden, ela tentou, na verdade, né, a nomeação pelo Partido Democrata para tentar ser a candidata à presidência, acabou abandonando a corrida cedo e mesmo assim teve ali alguns atritos, algumas discussões em público durante os debates com o Joe Biden, mas tudo isso acontece mesmo na política, agora já é página virada e essa desenvoltura dela nos debates e também nas audiências do Congresso é um dos pontos fortes da Kamala Harris, então foi uma escolha ali que foi muito aprovada dentro do Partido Democrata para compor essa chapa do Joe Biden.
Boa, que eu também aprendi a pronúncia, Mari, é Kamala, né? Não Kamala Harris.
É, sabe que isso aqui, ela mesma fez um vídeo, Lívia, para explicar essa questão da pronúncia, porque aqui muita gente fala o nome dela de vários jeitos diferentes. E aí ela fez um vídeo com umas crianças, um vídeo bem bonitinho, aliás, com as crianças falando que se fala Kamala, né? O Kamala Harris, como eu aqui com o sotaque, né? Tentando imitar aqui o sotaque americano de quando eles falam o nome dela, porque realmente a gente não está acostumado, mas não é só no Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos também várias pessoas falam de vários jeitos diferentes, mas o certo mesmo é o Kamala Harris.
Muito bom, tá perdoada a minha pronúncia. Mari, qual que foi a repercussão com o presidente Donald Trump?
Olha, o presidente Trump, ele disse que ele fez comentários ali carregados de ironia, né? Como eu disse, ela tentou a nomeação pelo Partido Democrata, e aí o Trump falou assim, nossa, eu achei, fiquei surpreso com essa nomeação, achei que o Biden escolheria uma pessoa que foi melhor nas eleições primárias, porque ela teve um péssimo desempenho. Aí o Trump também disse que ela é falsa por causa dessas brigas que eu citei, né, durante os debates, que ela chegou a criticar o Joe Biden, e tem feito aquela estratégia de dizer que ela é de uma extrema esquerda que quer socializar aqui os Estados Unidos, que é uma estratégia, na verdade, muitos analistas aqui dizem que o Trump usaria a mesma estratégia para qualquer pessoa que o Joe Biden tivesse escolhido, porque é isso, né? Essa estratégia de campanha do Trump é de dizer que os democratas realmente querem socializar aqui o país. Só que o que a gente tem que lembrar, Lívia, é que como são só dois partidos nos Estados Unidos, o democrata e o republicano, existem várias diferenças, pessoas dos mais variados espectros políticos ali e opiniões dentro mesmo dos dois partidos, né? Tanto no democrata quanto no republicano. E o Joe Biden, ele é um candidato que se apresenta como uma figura um pouco mais ao centro do Partido Democrata, e a própria Kamala Harris também. Ela não está naquela extrema esquerda do partido Democrata, e inclusive ela tomou algumas decisões enquanto ela era procuradora, que foram decisões um pouco mais conservadoras e que até renderam críticas a ela por parte de algumas pessoas do Partido Democrata na época, né? Então, não é bem assim. Agora a gente pensa, né? A gente fica ansioso aqui para saber como é que vai ficar a corrida eleitoral, qual que vai ser o efeito desse anúncio nos eleitores, né? Se vai ser possível chamar mais gente, convencer mais gente para ir para as urnas com essa questão da Kamala Harris entrando, né? Mais eleitores para Joe Biden ou o contrário.
Mari, e vamos falar também de um outro assunto. Vamos falar sobre a corrida pela vacina contra a Covid-19. O presidente Donald Trump anunciou um novo acordo para a compra de imunizantes, é isso mesmo?
Isso mesmo, mais bilhões de dólares aí, viu, Lívia? Na verdade, 1 bilhão e 500 milhões de dólares foi o acordo, o valor do acordo do governo norte-americano com a empresa Moderna para comprar 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Mais um daqueles acordos fechados pela operação Warp Speed, que é uma operação que significa velocidade mais rápida do que a velocidade da luz. Então, o governo dos Estados Unidos compra as vacinas antes mesmo da comprovação de ficar comprovado que elas funcionam, porque a ideia é que assim que a eficácia ficar comprovada, que acabar a fase de testes, essas vacinas já estejam prontas para ser distribuídas aqui à população dos Estados Unidos.
Mari, muito obrigada pelas informações, tá? E um feliz um ano de correspondência em Nova York aí para você, vi nas redes sociais, né?
Muito obrigada, que alegria, que ótima lembrança. Obrigada mesmo por falar, fico muito feliz. E agora, seguir nessa cobertura da reta final das eleições, né, Lívia? Vamos juntas.
Vamos juntos, Mari. Brigadão, até mais. Agora são 4 horas e 28 minutos. Um trem descarrilou nesta quarta-feira no nordeste da Escócia, no Reino Unido. De acordo com a polícia local, pelo menos 3 pessoas morreram e 6 tiveram ferimentos graves. Imagens mostram uma fumaça escura saindo de uma área florestal logo após o acidente. Para você que acompanha a Panflix, pode conferir essas imagens impressionantes. Segundo o jornal The Guardian, 30 ambulâncias e um helicóptero foram até o local para prestar socorro aos passageiros.
socorros aos passageiros. Fontes citadas na mídia britânica indicam que o acidente teria sido causado pelas condições meteorológicas. A região nordeste da Escócia foi uma das mais afetadas do Reino Unido por chuvas torrenciais e tempestades durante a noite. Apesar do acidente, as ferrovias europeias são consideradas muito seguras, com apenas 13 mortes na União Europeia em 2018. Entre os piores desastres ferroviários no Reino Unido está uma colisão em 1999 entre dois trens em Londres, em que 31 pessoas morreram. No ano de 2001, em Yorkshire, no nordeste da Inglaterra, um acidente deixou 10 mortos após um carro ter sido atingido pelo trem. Chegou a hora de um rápido intervalo. O Jovem Pan agora volta já. Você não saia daí porque ainda tem muita informação.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, este é o Jovem Pan agora, neste momento são 4 horas 32 minutos, faz 27 graus aqui na capital de São Paulo e 24 graus na capital do Rio de Janeiro, olha só, que está mais quente que no Rio. Bom, vamos para Brasília, pois o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou as baixas na equipe econômica. Quem tem as informações agora para a gente, direto da capital federal, é o Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que acompanha aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, acredita que as burocracias e os entraves do setor público estão dificultando a permanência de técnicos no governo federal. Segundo Mourão, aqueles que estão dispostos a assumir cargos no governo precisam ter determinação e paciência para conseguir alcançar os objetivos traçados. A fala do vice-presidente diz respeito à saída de Salim Matar e de Paulo Webel, da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ambos pediram demissão ontem, justamente por não terem conseguido avançar aí nas áreas que trabalhavam. De acordo com o próprio ministro Paulo Guedes, Matar estava insatisfeito com o ritmo das privatizações no país e o Webel reclamou da falta de andamento da reforma administrativa, que trata dos servidores públicos e que sequer foi apresentada pelo governo ao Congresso Nacional. O vice-presidente reconhece que a dinâmica da administração pública é diferente da do setor privado.
Trabalhar na administração pública não é simples. O cipoal burocrático da administração pública, ele é enervante. E por isso, quem quer vir para cá tem que ter clareza no que quer fazer, muita determinação e bota paciência nisso aí, né? E às vezes, né, as pessoas se exasperam por não ver que estão conseguindo atingir os objetivos que se propuseram.
Bom, Lívia, o general Hamilton Mourão também defende o respeito e a manutenção do teto de gastos, que é considerado por ele aí a âncora fiscal do Brasil. O vice-presidente é contra a ideia de burlar a regra, mesmo que o objetivo seja aí inserir mais dinheiro na economia. Mourão lembra que os ministros que sugerem extrapolar o teto precisam apresentar essa proposta aos técnicos da equipe econômica e ao presidente, que é a quem cabe aí decidir sobre o assunto.
O ministro também fica angustiado porque ele quer mostrar serviço e ele está limitado pelas amarras do orçamento. Os ministros que querem avançar no aumento de gastos, eles têm que sentar junto com isso aqui no Conselho de Governo, apresentar suas metas e isso ser discutido, debatido e votado por todos, e aí o presidente decide.
Olha, Lívia, na avaliação do general Hamilton Mourão, a iniciativa privada tem que ser o motor da retomada da economia após a crise gerada pelo coronavírus. Segundo o vice-presidente, o Estado brasileiro tem muito pouco espaço fiscal e é campeão em criar dificuldades enquanto deveria gerar facilidades. Mourão acredita que o papel do setor público é agir como uma espécie de indutor do crescimento. As declarações do vice-presidente foram dadas na manhã de hoje, logo na chegada dele aqui ao Palácio do Planalto. Lívia?
Obrigada, Antônio. E ainda sobre a debandada na equipe econômica, eu converso agora com a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília. Bom, Luciana, como que está a movimentação por aí com a saída dos secretários Paulo Webel e Salim Matar? Boa tarde para você.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Presidente Jair Bolsonaro, que estava aí em São Paulo, foi acompanhar o embarque, né, daquela comitiva que vai ao Líbano entregar a ajuda emergencial que está sendo enviada pelo governo brasileiro, retornou agora há pouco aqui a Brasília. Em vez de vir aqui para o Palácio do Planalto, seguiu direto para o Palácio da Alvorada. Hoje, na economia, é hora também de se fazer avaliação, tentar definir quem serão os substitutos. E o presidente Jair Bolsonaro hoje sinalizou que entendeu bem os recados do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ontem deixou muito claro que furar o teto de gastos significa meio caminho andado para a possibilidade de impeachment. Hoje, nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o teto, defendeu as privatizações, mas vale ressaltar que é o próprio presidente que dificulta todo o processo dentro do governo. O presidente não concorda muito com essa estratégia de privatizar as principais estatais. O presidente tem problemas com relação à reforma administrativa, até por ser militar, por ter trabalhado a vida inteira com o serviço público lá no Congresso Nacional. O presidente tem muita resistência em mexer nos chamados direitos adquiridos dos servidores. E isso virou até uma faixa de conflito aqui dentro do governo. O ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, saiu também exatamente por conta dessas dificuldades dos ares de Brasília, igual ele costuma dizer. Ele não gostou do que viu aqui. Há muita dificuldade, há muita burocracia. Ele entrou no Banco do Brasil pensando em privatizar. O presidente Jair Bolsonaro barrou qualquer iniciativa nesse sentido. E outros assessores de Paulo Guedes também deixaram o ministério exatamente insatisfeitos com essa morosidade dentro do governo, com essa paralisia, e seguiram para a iniciativa privada. O que que o Paulo Guedes disse ontem, Lívia? Ele disse o seguinte: tudo que acontece dentro do governo depende de vontade política, não de vontade de ministros e secretários. E essa vontade política tem que sair aqui do Palácio do Planalto. O passo tem que ser dado pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi, inclusive, uma forma do ministro da Economia de pressionar o presidente da República a apoiar não só o teto de gastos, mas também a necessidade de privatizações.
Luciana, vamos falar também de uma outra pauta. A avó da primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi mais uma das vítimas do coronavírus. Qual era a idade dela e há quanto tempo a avó de Michele estava internada, Lu?
Olha, ela tinha já 80 anos, estava internada há mais de um mês na rede pública aqui do Distrito Federal. Ela já tinha anteriormente, ela já tinha passado por procedimento ortopédico, ficou internada no corredor de hospital aqui de Brasília, na época, quando foi perguntado para o presidente Jair Bolsonaro se a primeira-dama não faria nada. Ele até disse que não se tem privilégio, que ele não ia pedir, a família de Bolsonaro não ia pedir para que ela furasse nenhuma fila, para que ela tivesse nenhum benefício que não estava previsto aí para todo cidadão brasileiro. A relação entre elas, entre a primeira-dama Michele Bolsonaro e a família, não é lá das melhores, não. Elas não têm muita ligação, até por conta disso, nem a avó, nem a mãe foram convidadas para a posse do presidente Jair Bolsonaro. O Palácio do Planalto evita qualquer tipo de comentário envolvendo aí a morte da avó da primeira-dama. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. A primeira-dama já está recuperada da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro também passou por novos exames médicos num hospital aqui de Brasília e a informação é de que ele está assintomático. Os exames laboratoriais, exames de imagem não indicaram nenhum tipo de sequela no presidente da República e, com isso, ele pode retomar totalmente as suas atividades.
Lu, você comentou agora há pouco que o presidente Bolsonaro esteve em São Paulo na manhã de hoje para participar da solenidade da Missão Brasileira de Ajuda ao Líbano. E eu te pergunto o seguinte: ele já retornou a Brasília, né, como você mesma pontuou. Como que fica a agenda dele agora com a notícia da morte da avó de Michele?
Olha, como enterro de paciente de Covid não costuma ter nem velório por conta do risco de contaminação, é só a questão familiar, aqueles familiares mais chegados, não há ainda nenhuma sinalização de que ou o presidente Jair Bolsonaro ou a primeira-dama vá conversar com parentes. A avó de Michele Bolsonaro morava na Santana, que é uma área aqui do Distrito Federal, e é uma área que registra um grande número de casos da Covid-19. Não há qualquer tipo de informação de que eles vão fazer, vão visitar quem quer que seja. A única informação é que o presidente Jair Bolsonaro chegou no Palácio da Alvorada.
Então segue a agenda normalmente até o momento?
Não tem nem agenda, Lívia. Ele tinha agenda só de manhã, agora ele chegou em Brasília, não tem agenda, não se sabe ainda se ele vai receber alguém na residência oficial.
Está bem, Lu. Obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos e um ótimo trabalho para você. Agora são 4 horas e 42 minutos, a missão humanitária do Brasil decola em direção ao Líbano. Quem acompanhou a movimentação e traz as atualizações para a gente, no Jovem Pan Agora, o repórter Daniel Lian.
E os integrantes da missão brasileira ao Líbano decolaram nesta manhã do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, levando a ajuda humanitária do Brasil ao país do Oriente Médio, que sofreu uma tragédia na semana passada com a explosão no porto de Beirute, que devastou grande parte da capital do Líbano. Esta ajuda humanitária será chefiada, capitaneada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, a convite do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ambos participaram aqui de uma solenidade no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Bolsonaro falou que os laços entre Brasil e Líbano estarão ainda mais fortalecidos com esta missão. O Brasil, que envia 6 toneladas de suprimentos, como medicamentos, alimentos, equipamentos de saúde, serão 100 mil máscaras, também antibióticos, corticoides, remédios e assim como 300 respiradores pulmonares. Esta missão será realizada com voos em duas aeronaves, um cargueiro KC-390 que levará os suprimentos, 6 toneladas de carga, enquanto a outra aeronave, um Embraer 190, levará a delegação formada por empresários, também senadores, alguns políticos estarão neste voo, e integrantes da comunidade libanesa do Brasil. Participaram também aqui da solenidade integrantes da Igreja Ortodoxa, assim como da Igreja Cristã, e o embaixador do Líbano aqui no país. Os voos terão diversas escalas, 30 horas de voo, não será um voo curto. Esses voos decolaram aqui do aeroporto de São Paulo, depois uma escala em Fortaleza, no Ceará, outra escala técnica na Ilha do Sal, Cabo Verde, depois as aeronaves seguirão para Valência, na Espanha, e finalmente chegarão em Beirute, capital do Líbano, em aproximadamente 30 horas. Portanto, a missão brasileira foi acompanhada de perto o embarque pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
Aí as informações do Daniel Lian. Mudando de assunto, o Supremo Tribunal Federal aprovou nesta quarta-feira, em sessão administrativa, a proposta orçamentária da Corte para 2021. O texto prevê cerca de 712 milhões de reais em gastos e não inclui reajuste no salário dos ministros. Atualmente, a remuneração dos magistrados é de R$ 39 mil, reais, o teto do serviço público. O valor sofreu aumento de 16% no início do ano passado, repondo perdas salariais de 2009 a 2014. Com aprovação, a proposta será encaminhada ao Poder Executivo, responsável por consolidar o orçamento da União. De acordo com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, o orçamento foi reajustado conforme a inflação do ano anterior. Ainda segundo Toffoli, para isso, foram feitos cortes para ajustar os gastos em cerca de 76 milhões de reais. Em 2020, o valor de gastos aprovados foi de 686 milhões de reais. E as vendas do comércio varejista cresceram 8% em junho, mas o setor acumula queda de 3,1% em 2020. Sobre isso, Rodrigo Viga traz mais informações.
Exatamente. As vendas do comércio varejista brasileiro voltaram a crescer no mês de junho, segundo o IBGE, e voltaram ao patamar pré-pandemia. Antes da pandemia, diga-se de passagem, o comércio varejista brasileiro estava andando meio de lado, já a gente fala sobre isso. Agora, no mês de junho, as vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 8%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tinha crescido no mês de maio 14,4%, mas foram duas quedas sucessivas depois de o comércio ir ao fundo do poço no mês de abril, com perda de 17%. O que se viu agora no mês de junho foi uma expansão quase que generalizada das vendas. Isso tem a ver com auxílio emergencial, tem a ver também com a injeção de recursos na economia por conta desse benefício, compras de gêneros de primeira necessidade, e ainda tem a ver com uma adaptação, né, do setor varejista à nova forma de vender diante do isolamento, da quarentena, através da internet, compras virtuais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dá para dizer com o resultado agora do mês de junho que o setor voltou ao patamar pré-pandemia. Você pega junho e compara com fevereiro, mês que antecedeu a pandemia, há pela primeira vez um crescimento tímido, modesto, é bem verdade, de 0,1%, mas trata-se de um crescimento. Por isso, o economista do IBGE, Cristiano Santos, acha que o fundo do poço já passou, o pior já passou para o comércio varejista, mas ele ainda está bem longe, bem distante do seu melhor momento, que foi lá em outubro de 2014. Agora, o setor varejista brasileiro está quase 5% abaixo do patamar que foi observado lá atrás, há 6 anos.
Os números para o semestre terminaram negativos. Então, no que temos de comparação com o igual semestre do ano anterior, então o comércio varejista teve uma queda de 3,1%, que foi o primeiro valor negativo desde o primeiro semestre de 2017, que tinha sido lá menos 0,2%, e também esse foi o mais intenso desde o segundo semestre de 2016, claro, no campo negativo.
Você pega a evolução trimestral, você vê que do primeiro para o segundo trimestre desse ano, houve uma queda aguda nas vendas do comércio varejista, mas o segundo trimestre está muito contaminado pelo fundo do poço, que foi o mês de abril. Numa análise bimestral, a evolução é totalmente diferente. Primeiro bimestre, as vendas caíram 1%, no segundo bimestre, incluindo o mês de abril, né? A queda de 10,4%. E agora, no bimestre maio-junho, um crescimento de 7,9%. Depois do resultado de junho, o comércio varejista brasileiro ainda acumula no ano de 2020 uma perda de 3,1%. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Boa, Rodrigo Viga. Mudando de assunto, estados defendem reforma tributária ampla e afinam discurso para apoiar mudança nos impostos sobre consumo. Os governadores concordam que a proposta da equipe econômica é tímida e sugerem discutir as matérias que já tramitam no Congresso. Uma das ideias é a substituição de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por uma única sigla, IBS. O Imposto sobre Bens e Serviços tem semelhança ao CBS, sugerido pelo ministro Paulo Guedes, mas leva em conta os tributos estaduais. Os empresários poderiam deduzir o valor na hora em que o recolhimento fosse feito. O presidente do Comitê de Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles, do Piauí, afirma que a reforma não é sinônimo de aumento da carga.
A gente não acha que é possível melhorar de fato o sistema tributário se não envolver todos os tributos sobre consumo de uma só vez. Até a questão da transição, ela pode ser discutida, mas se você não pensar de forma global, você certamente trará mais problemas do que soluções. Então, por isso que o Concefaz defende uma reforma ampla envolvendo todos os tributos sobre consumo para poder equacionar, de fato, as distorções que tem no nosso sistema. Lembrando que o Brasil é o país que mais tributa consumo. Portanto, é natural que a alíquota do IBS brasileiro seja a maior dos países que usam IVA. Isso não quer dizer aumento de carga tributária, pelo contrário.
O presidente do Concefaz, Rafael Fonteles, acrescenta que seria feito um equilíbrio para evitar o aumento da carga de tributos aos contribuintes. Em reunião da Comissão Mista do Congresso, o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Rogério Galo, ressalta que o Brasil é desigual.
Nós temos estados que são consumidores, nós temos estados produtores e nós temos estados que são produtores e exportadores. Isso nos traz problemas federativos, né? De inclusive distribuição de ICME, de receita, né? Desse novo tributo, e que nós precisamos de fato equacionar. E isso está muito ligado ao desenvolvimento, à agenda, inclusive, da eliminação das desigualdades regionais.
Rogério Galo lembra que Mato Grosso é responsável por 22% da balança comercial, ao destacar o bom desempenho das exportações. O secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, avalia que, sem mudanças do ICMS, será impossível viabilizar a reforma.
A motivação inicial da reforma tributária é dar mais competitividade ao Brasil. Portanto, simplificar o processo. E para isso, é necessário e fundamental a reforma do ICMS. Isso é aí que entra a questão do substitutivo apresentado pelos estados. A inclusão do ISS também é fundamental para efeito desta simplificação, bem como dos impostos federais.
O ICMS, citado por Henrique Meirelles, é o principal imposto dos estados brasileiros e índice de mercadoria e serviços. Os secretários apontam que o Brasil chegou ao fundo do poço tributário e a reforma não pode mais esperar. Agora são 4 horas e 53 minutos. Vamos falar de futebol. Espaço aberto para o esporte no Jovem Pan agora. A bola está rolando agora na Liga dos Campeões e mais tarde tem Campeonato Brasileiro. Quem tem todos os detalhes, então, é o nosso repórter Giovanni Chacon. Boa tarde, Giovanni.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o Jovem Pan agora. Olha, tem Liga dos Campeões, bola rolando, jogo no intervalo, na verdade, e criou-se toda uma expectativa por conta dessa partida, né? Atalanta e PSG, dois times bem ofensivos, mas a grande expectativa ficou para cima do Neymar, né? Transformaram a quarta-feira na Neymar-feira, como disseram nas redes sociais, né? O pessoal trocando foto de perfil para foto do Neymar, em apoio ao craque brasileiro, que fez um moicano a pedido da galera, fez um penteado diferente, mas até agora não vem dando certo, porque a Atalanta está vencendo essa partida, 1-0 para a Atalanta, gol do croata Pazalic, e o Neymar perdeu alguns gols ali na cara, né, que poderia já ter dado uma tranquilidade até para o Paris Saint-Germain, que busca o primeiro título, assim como a Atalanta. Na verdade, a Atalanta pela primeira vez está disputando a Champions League, mas o PSG, esperava-se mais o PSG, que o Neymar está... Dizem por aí, nas redes sociais, a gente fica monitorando durante a partida, falando que o Neymar tá carregando o time nas costas. O Mbappé, que é um grande jogador ali, que atua ao lado do Neymar no ataque do Paris Saint-Germain, acabou sentindo durante o aquecimento, está no banco de reservas, pode ser uma opção pro segundo tempo, mas a maior parte da emoção foi pelos gols perdidos do craque brasileiro, que já poderia ter dado a vantagem, inclusive, à equipe parisiense. Agora, sobre o Campeonato Brasileiro, tem 7 jogos programados para essa quarta-feira, mas o Sindicato de Atletas de São Paulo, depois dos casos de coronavírus no Goiás e no Atlético Goianiense, pode pedir aí para paralisar o Campeonato Brasileiro. Tem um calendário já mais apertado, pode ficar ainda mais apertado o calendário do Brasileirão 2020/2021, digamos assim, já que o campeonato só termina no ano que vem. Então tá difícil aí essa situação aí pro Campeonato Brasileiro. 7 jogos hoje, 2 a Jovem Pan vai transmitir, Atlético Mineiro e Corinthians no YouTube. Daqui a pouquinho, 7h15 da noite, essa partida. E o jogo do AM-FM, AM 620, FM 100,9, no aplicativo Panflix para você e também no YouTube. Fluminense e Palmeiras, esse grande partida aí entre Fluminense e Palmeiras, a gente transmite aqui na Pan.
Tacon, muito obrigada. Agora são 4 horas e 55 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você fica com 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias e todo o nosso time de comentaristas. Te espero amanhã às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28709707. 11 28709707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo.